Rosângela Magalhães.
Horas e 4 minutos, 15 graus da temperatura. Sejam todos muito bem-vindos a mais um assunto no seu Temática, no segmento Painel. Hoje, terça-feira, 9 de julho de 2019, tempo firme na Serra Gaúcha, creio eu que na maior parte do estado do Rio Grande do Sul também. 15 graus a temperatura. Hoje, segundo a nossa meteorologista Kátia Valente, teremos uma semana amena. Não teremos o veranico, né, como a gente queria, mas não será tão frio assim quanto a semana passada. E a gente fala aqui do frio, né, da lindeza, da neve, das pessoas vindo ao Rio Grande do Sul fazer turismo, da roda, da economia girar. Isso é ótimo, é maravilhoso. Mas também a gente se depara com um outro cenário que é deprimente, que é avassalador, assim, para enquanto ser humano, né? A gente sabe que enquanto a gente está em casa, na cama, com a estufa ou com o fogão a lenha aceso ou com a lareira, enfim, tem muitas pessoas que estão nas ruas se cobrindo com papelão, se cobrindo com os agasalhos que ganharam nas campanhas do agasalho que tem nas cidades. A gente sabe que é uma outra realidade também. E para isso, as ações solidárias, não só no inverno, elas têm levado o desenvolvimento de cada cidade desse país. Cada ONG, cada fundação, cada comunidade, cada pessoa que reúne outras pessoas em prol a outras ajudar, isso é algo significativo e que nenhum dinheiro do mundo vai pagar. Por isso, nessa onda, não de ajuda, não é uma onda de ajuda, é uma onda de solidariedade. Porque vamos combinar que os meteorologistas apavoraram a gente na semana passada, né? Um dizia coisa mais pesada que o outro em relação à queda das temperaturas. Então, realmente, as cidades entraram numa vibe de preocupação aí, principalmente com o foco dos moradores de rua. Tanto que na capital gaúcha, o Esporte Clube Internacional abriu o gigantinho para receber os moradores de rua e nessa levada já uniu o Grêmio, já uniu as pessoas, poder público, poder privado, enfim, é um ajudando o outro. A gente já faz seguido esses programas aqui, mas eu quero aproveitar esta leva e reforçar estas ações de solidariedade que acontecem em Caxias do Sul. A gente sabe que tem vários grupos que se unem, que ajudam e que fazem a diferença no desenvolvimento de Caxias do Sul. Por isso, hoje eu estou com duas estrelinhas aqui na mesa, porque são pessoas que tiraram a bunda do sofá, literalmente, para fazer o bem. Elas saíram da sua zona de conforto, elas reuniram pessoas e não começaram o mês passado por causa do frio. Elas estão já há algum tempinho desenvolvendo estas ações e que fazem a diferença em Caxias do Sul. Dois projetos que vocês já devem ter ouvido falar no grupo Anjos da Noite, no qual o Anderson Tomé está aqui para falar não só do Anjos, mas ele tem 3 projetos aí em andamento, porque ele não para, ele é uma cabeça pensante aí. Anderson, bom dia, mais uma vez, bem-vindo à Rádio São Francisco.
Bom dia, obrigado pela oportunidade e quero agradecer mais uma vez o convite.
Também conosco o componente, ou depois a gente vai saber mais, não sei se é o fundador, pelo que eu estava ouvindo aqui, do Café Solidário, que é um projeto que está dando muito certo em Caxias do Sul, o Ivo Edélcio Locke. Ivo, bom dia, obrigado pela tua vinda.
Bom dia, obrigado igualmente pela oportunidade, por estar divulgando, para o pessoal poder também conhecer o projeto e poder nos ajudar também, que não fizemos nada sozinho, né?
Com certeza, sempre poder engrandecer isso daí.
Cada dia mais, né?
Como é que vocês estão vendo, gente, especificamente, vamos voltar na semana passada, onde as temperaturas caíram, a preocupação com moradores de rua foi muito grande, ainda bem. Nós tivemos, se eu não me engano, registrado uma morte, que foi em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, de um morador de rua. Inclusive, ele era jornalista e pelo decorrer da vida ele acabou nas ruas. Para a gente ver a seriedade disso, né? Dormir ao relento pode matar. Ao relento, entre aspas, né? No frio que estava. De qualquer forma, a gente sabe que hoje em dia Eu acho que é pouco provável que as pessoas não tenham opção, mesmo as que estão na rua. Nós temos vários grupos que ajudam, que unem forças. Em Caxias do Sul também, nós temos fixo aqui, que as pessoas podem contar que a hospedagem solidária que está dando certo. Também é exemplo para outras cidades. Como é que vocês estão vendo essa onda de solidariedade, hein? Anderson, vamos lá.
Bom, a repercussão no Brasil, na verdade, até acompanhei final de semana, que teve em São Paulo 3 mortes de moradores de rua.
São Paulo teve 3 mortes isso. Também. Isso que as temperaturas deles não chegam aos pés das nossas, né?
Com certeza. É bom saber que pessoal da mídia, as empresas, até os clubes, o Inter, o Grêmio, engajaram nesse projeto, né? Na verdade, a vida segue. Não só no inverno, mas também no verão. Uhum. Não se resume só em uma semana, um final de semana de frio, né? Quanto mais pessoas auxiliarem esse grupo de moradores de rua, na verdade, não digo um grupo, mas são pessoas nessa situação, né? Que é bem complicado. Tem moradores de ruas hoje que moram há 20, 25 anos, há 30 anos eu conheço casos na rua. Já faz parte da vida deles. Tu não consegue hoje tentar tirar eles, tentar até consegue, mas retirar da rua, eu acredito que não tem oportunidade. Mas aquela pessoa que está iniciando por dificuldade financeira, problemas familiares, ou até com envolvimento com drogas recente, estão na rua, essas pessoas que é o foco principal que nós podemos ajudar, sim, a dar uma oportunidade e a tentar pelo menos ajudar, né? Eu vejo, na minha opinião, as pessoas que estão iniciando na rua, seria mais fácil tentar ajudar de uma outra forma diferente, né?
Com certeza. Ivo, e aí?
Na maioria dos casos, eles não saem para a rua atrás da droga e tal, eles saem uma desilusão. Nós temos o café se destaca mais, é pela conversa com eles.
Uhum.
Fica 20 minutos, meia hora, 40 minutos. Conversando com os moradores.
Porque às vezes não, na maioria das vezes eles não têm com quem nem conversar.
A grande maioria, eles não querem nem o lanche. Às vezes eles bebem um cafezinho. O lanche eles não querem. Eles querem, estava esperando vocês para poder conversar. Nós passamos ontem, encontramos um hotel e disse, tu para no sinal, o pessoal vai indo pro lado do carro, o cara já fecha o vidro e faz quando mexer no celular.
Uhum.
Faz que eu não sou ninguém. Eu sou invisível para ele. Aí ele nem tá falando no celular. O depoimento dele ontem à noite. Ele nem tá no fone do celular, só quando ele me vê, ele já pega o celular e finge que tá no celular para não me olhar. Ele não diz, bom dia, boa tarde, são invisíveis para eles. Então eles se queixam muito disso.
Claro que também eles têm que levar em conta, e eles não pensam nisso, obviamente, porque a autoestima deles está tão baixa, né, Anderson e Ivo, que eles não lembram que a gente vive num momento de violência muito grande. Então a gente sabe que muitos lugares, o alvo fácil é o sinal. Fechou o sinal, o cara vai lá para assaltar. A gente sabe que isso existe. Mas na vida deles, na cabeça deles, isso não conta. O que conta é a gente expelir essas pessoas que só querem dizer, e aí, tudo bem, tem alguma coisinha? Pronto, né?
Eu, antes de conhecer o projeto, eu pensava da mesma forma.
É, né?
Eu parava, já via, ó, vagabundo. Não. Aí na vila. O pessoal diz, não vou na vila porque é perigoso. Não.
É mais perigoso sentar no banco da Praça Dante, eu acho.
Eles te defendem.
É verdade.
Chegam às vezes meio alterado, tá já loucão. O cara chegou, dá um tempo. Eles retiram aquela pessoa de ti, se acalmam, depois volta. Então, eles te protegem. Não tem por que tu ter medo. Tu vê? E quem vai assaltar não é esse morador de rua. É vagabundo mesmo.
Uhum.
Não é o morador de rua que vai te assaltar.
É o cara que é mais esperto, né?
Tem alguns que cometem algum pequeno delito? Tem. Isso não tem como dizer que não. Mas a grande parte, ele não vai fazer no sinal. Se ele está indo no sinal, ele está te pedindo comida, está pedindo dinheiro para comer. Ou até mesmo para sustentar o vício.
É.
Mas ele não está indo para te assaltar. Isso pode ficar tranquilo que...
Essa onda de solidariedade em função da chegada do inverno, vocês acham que já vinha acontecendo isso e engrandeceu, digamos, agora com esses dias frios? Ou as pessoas estão vendo que realmente é só a solidariedade que pode ajudar de alguma forma a população?
Na verdade, agora que saiu recente a questão da publicidade do fim de semana do Inter, do Grêmio,
uhum.
Claro que levantou esse assunto. Mas eu vejo que em Caxias até o nosso grupo, meu grupo tem hoje 8 anos de atuação em Caxias. Né? Eu acho que a gente foi os pioneiros de Caxias a iniciar com a parte da noite, entregas de marmitas, o Natal solidário que eu faço direto. Então, já levando outros grupos a ter uma ideia parecida com a nossa e até mais atuante que nós, né? Então, não só reflete a questão da mídia, a questão, fim de semana esfriou, então a mídia foi em cima e desencadeou esse trabalho voluntário que muitas pessoas hoje, tem muitas pessoas que ajudam sem saberem, entendeu? Muitas pessoas hoje que eu conheço, que dão como uma coberta, um agasalho, que ajuda de alguma forma. Essas pessoas fazem a diferença. Essas pessoas que têm algo diferente, algo a mais para acrescentar na vida dessas pessoas que estão em situação de rua. Então eu vejo que cada dia mais as pessoas estão colocando aquele coraçãozinho a mais no morador de rua.
Se desarmando.
Pela conversa mais, também. Né? Muitos deles, como foi bem colocado aqui, querem só conversar. Uhum. Querem ser reconhecidos, na verdade. É isso a colocação.
Mas eu vejo, não sei vocês, eu vejo um grande ponto de extrema positividade é o exemplo, né? O exemplo, ele funciona tanto pro lado negativo quanto pro lado positivo. A gente sabe que isso funciona. E a mídia, fazendo com o que ela está fazendo, foi notícia nacional a ação do Inter e do Grêmio, né? Então, eu acho que a partir daí dá para se levar isso adiante e dizer, olha, se eles conseguem, eu também posso conseguir, né? Eu acho que é uma forma de incentivar, na verdade, eu acho.
Nós, teve alguém, não sabemos se foi no anonimato, que entrou em contato com o pioneiro veio fazer uma matéria com nós, semana retrasada. Uhum. Saiu 7 páginas no Manac. Sobre o café, sobre a ajuda dos moradores, começou a vir doação ao monte. Porque, como eu disse, alguém falou, alguém se tocou, e tocou e começou, a mídia começou a trabalhar. A RBS veio fazer também uma matéria semana passada, acho que foi quarta ou quinta, foi no Jornal do Almoço. Uhum. Então começaram a vir, a mídia começou a vir, começamos a ter muitas ajudas.
Porque, aí, ó, o exemplo. Tomara que agora, ao final desse programa, chovam também.
A mídia ajuda aí muito.
Sem dúvida.
Só que nós vim aqui, queremos fazer uma matéria. Não tem espaço também. Uhum. É meio fechada também para isso. E vocês convidando nós, aí amplia muito mais.
É, na verdade, é a nossa função a gente propagar e a gente relatar as ações que acontecem na comunidade. O que vocês fazem não é qualquer um que faz. A gente sabe da dificuldade de cada um nessa vida louca que a gente está. E quando a gente se depara com o diferente que vai ajudar, é obrigação do poder, das empresas de comunicação relatar e mostrar isso à sociedade. Anderson, conta um pouquinho da história do Anjos da Noite, como é que surgiu isso, para a gente começar também a falar dos outros projetos que tu está engajado. Foi o primeiro projeto que tu engajou mesmo?
Isso, como eu coloquei antes, 8 anos atrás, eu iniciei, na verdade, eu e mais 2 pessoas, fazer entregas de marmitas à noite. Toda sexta-feira a gente fazia esse trabalho, tá? Depois a gente foi ampliando cada 15 dias. Aí, através desse projeto dos Anjos da Noite, eu criei, ano passado, o Banho Solidário, que era um banheiro adaptado para moradores de rua ter acesso ao banho, à higiene pessoal. Aí, esse banho solidário, ele era fixo todo sábado à tarde. Aí, eu tive algumas mudanças que eu coloquei ele móvel, tá? Então, a cada 15 dias, aos sábados, à tarde, a gente sai com o banho é um reboque, e daí a gente para onde tem o maior número de moradores de rua, até eu combino com
mais
eles,
mais ou menos. Mas você já sabe, mapeamento da cidade,
com
né?
Com certeza.
Tu também
conhece.
Isso. Aí, sábado agora, que teve o maior frio, na verdade, sábado, aí a gente ia fazer ação, né? Aí eu achei melhor fazer o banho num local fechado. Uhum. Aí eu escolhi uma unidade minha da academia, onde eu sou proprietário, para receber esses moradores. A gente teve 12 banhos, Tá?
E eles vão por livre e espontânea vontade.
Né? Só coloquei no carro, ó, vamos ter banho. Ele disse, aonde nesse frio? Ele me perguntou.
Calor, eles já enforcam o banho no frio.
Não, mas é tranquilo. Aí eu falei, não, vou levar na academia, tranquilo, vamos lá, vai ter comida, roupa, legal. Aí todos foram, todos que eu achei no horário. A gente começou às 16 horas, até às 18 horas eu consegui encontrar 12. Então, 12, a gente levou, te deu banho, roupas novas. Aí eu perguntei para eles se eles queriam ficar na academia, né? Porque eu ia ceder. Daí eles, não, tranquilo. De 12, 8 ficaram. A gente conseguiu...
passar a noite.
Isso. A janta e o café da manhã a gente já deixou pronto. Aí todos jantaram, tomaram café da manhã e saíram por volta das 9, 8 horas, até porque a maioria trabalha com coleta.
Uhum.
Então, o melhor horário de coleta é o horário da manhã, bem cedo, né? Então, foi essa o nosso final de semana.
Mas essas pessoas, mesmo trabalhando com a coleta, eles não têm casa, eles não têm endereço fixo?
Na verdade...
Porque a gente sabe que tem muito catador que tem sua residência, né? Sim, mas a maioria ainda não tem.
A grande maioria não.
Que coisa, né, Ivo?
Tem um grupo que nós encontramos em torno de 6, 7 pessoas sempre, lá no Bela Vista. Só um morador de rua. Os outros 6, 7 estão ali, todos têm casa.
Uhum.
Mas se reúnem ali para o vício, para a pedra.
É, o problema nisso tudo também...
Então, eles saem,
rua é a dependência.
Eles saem catar aqui, né? E tal, para fazer o troquinho para comprar pedra.
Para manter o vício, né?
E sabe de uma coisa? Eu tenho por fontes seguras em Caxias... eu gosto de falar até porque não gosto de esconder nada, né? Tem alguns estabelecimentos em Caxias que trabalham com reciclagem, que a troca da moeda da reciclagem é o crack.
Uhum.
Então, tu sabe aonde tu vai pegar a droga, então tu sabe aonde levar e tu vai ter a droga a hora que tu quiser. Claro, se tiver o produto de troca, que seria o material de reciclagem. Então, e quando a pessoa está com vício, eu não sei dizer exatamente, porque eu não usei nenhum tipo de droga ilícita. Tá?
Uhum.
Então, eu não sei a cabeça do ser humano naquele momento que está na fissura, e só que ele sabe, ele assimila aonde busca e aonde tem. Então, tem
como ele vai trocar,
isso,
né?
Com certeza. Então não vai ter, eu vou conseguir o dinheiro para depois buscar a droga. Não, já leva a parte da reciclagem e o proprietário do local já entrega o crack.
Mas por próprio relato deles, dura 3, 4 minutos.
É,
não é eterno.
O efeito?
É, 3, 4 minutos a pedra. Tem moradores que estão fumando bombril.
Jesus.
Pega o bombril, limpo o cachimbo e fuma o bombril, por não ter o dinheiro.
E olha que o crack, pelo que a gente
noite,
lê, é uma das drogas mais baratas.
À noite eles estão proibidos de ir trabalhar, de procurar material.
Uhum.
A polícia proíbe eles.
Uhum.
Eles só podem trabalhar até as 8 da noite.
Ah, tá.
Fora isso, eles se escondem e têm medo porque está tendo ação da brigada em cima.
E diante desse cenário, gente, mesmo assim vocês não esmoreceram, né? Vocês estão ali na
não.
luta. Você sente que está chutando gelo?
Aí que tu tem que fazer mais. Tem dois moradores que se abrem, ó, hoje eu fumei 3, hoje eu fumei 10, bah, hoje eu tô conseguindo, eles chegam e têm essa liberdade para nós, com café eles têm essa liberdade de falar, eles, bah, eu vou tentar, vou largar, e eles próprios dizem, não consigo,
mas a gente sabe
eu tento
que
diminuir
a dependência
e
tem
não
que
consigo.
Ter um grupo ali muito forte para poder te dar um embasamento e te segurar, porque no início para largar um vício não é fácil, né?
É, o mais complicado ainda não é nem dar assistência, não dar nem comida, tratamento psicológico, o mais difícil ainda é o depois. O que é o depois? Sem família, sem estrutura, então não adianta o poder público, vamos fazer um projeto de internações, tal, isso, aquilo. A pessoa vai ficar internada, vai dar o termo do tratamento e vai para onde? Não tem sequência. O ser humano tem sequência na vida.
Esse programa deveria ser um programa que desse sequência também,
isso,
né? Obviamente.
O maior empecilho de tudo isso é o depois. Fomos para onde? Até nós, quando a gente faz um tratamento de medicações, a gente tem que ter o depois, né? Uhum. Não é só, eu vou fazer um tratamento
posso
de dia. 7 dias, eu vou me tratar 2 dias. Não, tem que seguir o tratamento à risca. Imagina uma pessoa sem moradia, sem estrutura familiar, com um vício, o que vai ser dessa pessoa. Não tem Papa, Deus, o que for, não vai ajudar, não tem como. Então a gente tem que ter uma solução, montar uma forma do depois para essas pessoas. O mais importante é depois, não o antes. O antes todo mundo está fazendo agora, as pessoas ajudando, isso, aquilo. Só que o depois é bem complicado. E eu acho que é o fator mais difícil.
É por isso que eu penso, né? Tipo, a gente está aqui enxugando gelo, porque existem pessoas que ajudam, existem grupos, existem várias unidades, enfim, em todo o Brasil, né? O problema é que a gente vê em São Paulo, na Cracolândia, aqui em Caxias também temos Cracolândia, não pense você que não. Sim. Temos. Nós temos, né? Vocês que conhecem as entranhas da cidade.
Tem uns 4, 5 pontos fixos que tu vai encontrar sempre. Tu ir lá agora, tu vai encontrar, tu ir lá de noite, tu vai encontrar.
E agora é a hora de a gente agir, né? Porque daqui a pouco vai crescer mais e vai sair do controle do que já saiu até agora.
Como citou antes, os mais recentes que entraram agora, eles têm casa, eles têm família, eles têm filho,
eles
têm mãe,
só vão lá
têm pai.
Pra usar.
Não, eles saíram pra rua por uma desilusão ou própria droga. Uhum. Eles tiveram uma desilusão em casa, uma briga, saíram e conheceram a droga. E aí começaram a usar. Ficaram, muitos relatam, ficaram com vergonha de voltar para casa e levar para a família. Então eles caíram para a rua e pedem socorro, pedem ajuda.
E nesse sentido, vocês não conseguem conversar e convencê-los a, tipo, a voltar para a família,
entendo, no dia,
o orgulho. No
porque eles vêm e eles pedem no dia, mas eles estão lúcidos naquele dia. Aí daqui meia hora eles saem, catou o material, juntou dinheiro, vai lá, troca, faz a moeda da troca, e eles já não tem mais. Ou às vezes tu dou um agasalho meio bom para eles, é moeda de troca deles. O que nós estamos tentando fazer? Dá uma jaqueta boa, da tua, tá molhada, da tua. Mesmo se cheguei para o próximo lixo, cheguei para fora, ou cortemos ela e não utilizemos ela. Porque se deixar dois material com ele, eles fazem mais de troca. Então nós tentamos fazer isso para não deixar troca. Para eles poderem tentar cortar para não deixar ele se expandir.
Não, você sabe que nessa ação, eu estava em Porto Alegre no final de semana e eu vi dois moradores de rua, porque no Gigantinho eles distribuíram centenas de... Só de colchão tinham 350, com cada colchão tinha um cobertor embaixo e em cima. Sim. Então, né, foi cobertor para muita gente. E no dia seguinte, ali no domingo, eu me deparei com dois moradores de rua com um cobertorzinho embaixo do braço e tudo. Eu digo, não vai durar muito, que daqui a pouco ele vai trocar por alguma coisa, né?
Teve uma noite também que teve um casal, eu nunca mais vi. Acho que realmente quiseram se promover só. Falaram, podemos entrar, estava aqui no Tomeleiro, na Ernesto Alves com a Montauri. Chegaram, nós conversando com o apelido dele, o Gólio, o João. Ele disse, posso deixar uma barraquinha para vocês? Pode. Deixou uma barraquinha para um casal e para o outro rapaz. Ele disse, vamos montar. Ele disse, não, deixa já de montadinha. A barraquinha é nova. No outro dia passei, ele disse, aí a barraca? Vendi, né? Ele recebeu a barraca na noite, de manhã não tinha mais. Ele tinha trocado a barraca dele.
Nesse sentido, atrapalha também para as pessoas que querem fazer alguma coisa, mas aí diz, para que eu vou fazer se ele vai... Como lidar com isso, hein, gente?
É complicado, a vida do ser humano é essa. Até teve um caso do Adelar, nome dele. Ele era do interior do Rio Grande do Sul, encontrei ele numa ação do Banho Solidário, né? Perguntei para ele se ele queria ajuda, falou para mim que queria. Perguntei se ele tinha os documentos, beleza. Aí consegui um trabalho, uma transportadora, de uma empresa de uma aluna minha. Na segunda-feira, eu levei ele no trabalho, falei com os proprietários da empresa, deixei toda a responsabilidade por ele, e aluguei uma pensão para ele. Paguei um mês de pensão. Aí o horário dele era o horário da tarde, ele começava 1h30 até as 8. Então o primeiro mês ele trabalhou certinho, saía, ia trabalhar, tudo certinho. Nos fins de semana, no sábado, eu combinaram com ele. Ó, ele recebeu na sexta, sábado, vamos comprar uma bicicleta e um celular para ti. Beleza. Marcaram sábado, foram comprar a bicicleta e o celular. No domingo, na segunda-feira, não apareceu mais. Porque ele recebeu o primeiro salário. Então ele sumiu. Aí encontrei ele, estava correndo no parque, encontrei ele sentado. Uns 3 meses depois. Aí ele me chamou, eu conversei com ele, estava com vergonha, porque o vício dele era o álcool, e daí naquela noite ele saiu para beber, bebeu, e ele dorme no mato. Aí, ele tem um ponto estratégico aqui em Caxias, ele não fica no meio da rua, ele tem um ponto.
Ele vai pro mato.
Isso. E daí eu tinha que dar uma palestra no grupo aqui da... Como que é o nome do grupo? Eu não lembro. De jovens aprendizes do Hospital Pompeia.
Uhum.
Tá? Aí eu fui, dei a palestra e levei na palestra. Porque na palestra que eu dei, há uns 6 meses atrás, eu falei dele. Do meu projeto, que nós auxiliamos ele a conseguir emprego.
E tu disse que ele estava lá?
Mas eu levei ele na palestra.
Ah, mas tu falou para as pessoas que ele estava lá ou não?
Não. Eu já tinha combinado com a coordenadora do projeto que eu ia levar, porque eu ia falar...
Primeiro, caso dele.
Isso, primeiro assunto eu perguntei para os jovens se lembravam da última vez que eu tinha aparecido. Daí eu toquei no assunto e relatei, aquela história que eu comentei com vocês, hoje ele está aqui. Aí a gente conversou com ele e tal, aí ele contou da história dele. E daí o maior problema dele é o vício, entendeu? Porque toda a estrutura de um emprego, imagina tu sem nada, um dia depois tu já tá trabalhando. Um salário bom, a gente alugou uma pensão, uma moradia, só que acontece, o mais difícil é o depois, uma família.
Então, ele não teve estrutura para segurar isso.
Então ele não se segurou nessa questão emocional. Não é só ajudar. Mas o emocional acho que conta muito, né?
Sim.
Então foi uma derrota com uma vitória, na verdade, né? Então o trabalho segue. A gente não
talvez tem... um dia ele caia em si. Agora, o que a gente tem que ter em mente também, que eu falei aqui de enxugar gelo, é fazer a nossa parte, né? Tipo, uma hora dá certo, uma hora... Como é que é o nome dele?
Adelar.
Uma hora o Adelar vai cair em si, ou vai ter uma ajuda que vai dar mais certo, né? De repente ele se encontra contigo de novo.
Com certeza.
Né? E hoje ele continua dormindo no mato.
É, depois, olha só, eu dei um celular pra ele... um número pra ele, e eu falei, entra em contato comigo quando tu precisar pelo celular, que nós tínhamos conseguido trabalho, mais um trabalho pra ele. Aí ele perdeu o celular, e daí não tive mais contato com ele, porque ele não foi mais na academia, porque daí ele ia me encontrar, ia me encontrar na academia,
uhum.
Aí nunca
ele
mais...
Isso aí. Né?
Na verdade, quando ele precisa muito, ele me procura, né? Então, é esse nosso cotidiano com ele, né? E eu tenho outra menina que a gente auxilia, a Luana. A Luana já faz 2 anos.
Eu acho que tem que dar alguma coisa em troca também nesse sentido? Em todo o teu esforço e tudo? Eu não sei, posso estar errada. Que as coisas também, para esse público, cair tudo do céu, tudo prontinho, é uma forma também de fazer com que eles repensam as atitudes deles?
É que é bem complicado.
Eu sei que a gente se depara com um cenário que tu quer mudar.
Sim.
Olha, que maravilha, achou um emprego e tudo. Mas ele também precisa dar uma contrapartida, uma resposta dele. Talvez para ele, com ele sendo cobrado, ele, né, ou monitorado, alguma coisa assim.
É, porque a maioria dos moradores em Caxias, muito tempo na rua, né? Tem casas de 20, 25 anos. Então, a vida desses, a rua é a vida deles, é a casa deles.
Eles não vão trocar isso por
nada. Isso
aí
eu acho muito difícil mesmo. Mas como nós colocamos antes, o início é o fator principal que nós possamos ajudar, né?
Uhum.
Um recém-iniciado na rua, que maior hoje é o maior vício das drogas, né? Não adianta, né? Não...
É, 99% é o crack, depois vem o álcool. Nós, os únicos dois problemas que tem é a pedra e o álcool.
A pedra também é barata e o álcool não é ilícito, então ele consegue em qualquer parte do...
Mas o álcool, assim, de certa forma, o pouco, não em excesso, tem muitos que tu consegue entender eles, por que do álcool. Quando tá numa festa e tal, tu toma, tu sabe que tu apaga. Pega um frio que nem teve sexta-feira. Tu não tomaria?
É.
Pra se esquentar? Tu vai tomar, só que ele, de repente, não tem um limite. Às vezes já aconteceu um dia nós pegar o carabato, morrendo de fome, com um latão de cerveja. Aí um colega novo que tava no grupo disse, bah, pra cerveja ele tem dinheiro, pra comida não. Não. Se ele tem comida, ele come e vai passar frio a noite inteira, não dorme. Se ele tem aquela cerveja, ele toma e ele vai conseguir dormir. Com
mas
fome.
Ele também tá ligado com o vício, né?
Com fome, mas ele vai conseguir dormir.
Sem dúvida.
Então, tu tem que...
11 horas e 33 minutos, hoje estamos aqui com o Anderson Tomé e o Ivo Edelcio Locke, eles conversando com você sobre estas ações solidárias que ocorrem em todo o Brasil. O Anderson faz parte do Anjos da Noite. Qual mais, Anderson? Ou é só Anjos da Noite que direciona todas as outras ações?
Na verdade, eu coordeno os Anjos, o Banho Solidário. A gente tem um baita projeto, que esse projeto aí eu acho que é um dos melhores projetos que eu já pensei em poder colocar em Caxias, que é o Saúde Comunitária.
Que a gente vai falar mais depois dos comerciais.
E também tem outro projeto que eu já estou nas escolas em Caxias, que é o projeto de primeiros socorros para estudantes. Isso é uma lei federal.
Trabalhar com essa gurizada acho que é o grande foco. E o Ivo, que faz parte do Café Solidário, essa semana passada trabalharam muito então, né, Ivo?
Foi.
Esse frio todo.
Foi forte.
A gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos no painel desta terça-feira. Obrigada.